passaram a nossa bola.
Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Dando continuidade ao tema que nós estamos falando, que é sobre a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, vamos fazer uma síntese do que nós estávamos comentando nas últimas palestras. A encarnação é uma misericórdia de Deus. É uma oportunidade que a vida nos dá para a gente se recuperar. É uma terapia. E é um tratamento infalível, porque é feito na essência. Por isso que ela é chamada nas escrituras simbolicamente da casa da misericórdia. Aqui na encarnação, quando nós estamos aqui, precisamos pelo menos viver. Mais do que isso, precisamos aqui pelo menos sobreviver. Viver cada dia. Até quando... Daí a expressão, deixa a vida me levar. A gente tem que tocar a vida. Mas isso é uma situação bem do evoluído. Porque ele se deixa levar, se deixa tocar e não percebe o caminho. Ele é como um vento, ele é como uma cana, oscilando no vento. Se o vento vai para a esquerda, para a direita, vai para a frente, para trás, a cana vai e ela não tem uma consciência da sua trajetória, para entender qual é a trajetória real que a vida quer, e aí somar para que possa viver de forma coerente com essa vontade da vida. Então, essa colocação de deixa a vida me levar, é bom quando a gente sabe o que é a vida e para onde a vida está indo. Quando você não sabe isso, aí é uma situação extremamente delicada. Você está em delírio, está alcoolizado. E aí o próprio divulgador dessa frase, né, deixa a vida me levar, que é o Zeca Pagodinho, agora ele está fazendo uns cartazes que ele está dizendo, se bebeu, então não deixa a vida te levar não, vai de táxi. Então se você está aloprado, não sabe como é que está, como é que as coisas estão tão querendo ser, como a vida realmente é, quais são as leis da vida, por trás dessa misericórdia que é a vida, se você não sabe, então você tem que procurar meios para que alguém que esteja lúcido possa te conduzir. No caso do alcoólatra, uma pessoa que bebeu, procurar um táxi. No caso da pessoa que desorientação aqui na relação ao seu destino, ela tem que procurar uma religião digna, um mentor digno. Que no nosso caso nós temos a figura máxima de Jesus, já que nós estamos estudando o Evangelho. Então o exemplo fica para Jesus. Ele é o Senhor da Terra, o governador do nosso planeta, é esse guia. Ele é o nosso orientador. Ele é o motorista do táxi, para quem não sabe se conduzir. Até, no entanto, a gente aprender a se conduzir. Agora, quando você está aqui e você não sabe qual é bem o objetivo, então você tem que ir vivendo, deixando a vida te levar e você vai vivendo. E nesse tipo de situação, você precisa então das coisas básicas. São as necessidades básicas que falou Mário. Você precisa da necessidade básica, que é a necessidade de fisiológica, antes de tudo comer e beber. E a necessidade também de segurança, de ter casa, de ter roupa, de ter um meio para se abrigar. também precisa da necessidade de ter relação, de ter amigo, daí a leitura que nós vimos, que nós temos que aprender a grandear, a conquistar amigos. Mesmo que se a gente precisar usar as riquezas daqui do mundo, as coisas daqui do mundo, dando presentinho e ó, trazendo lembrancinha, etc., né? Pagando um lanchinho e tal, etc. Para quê? Antes de tudo, para ser simpático e grandear amigos. São necessidades básicas que nós precisamos para viver. Isso pode-se dizer que é alimento para o nosso corpo. Mas só que isso não basta. Se você tiver alimento para o seu corpo, se você tiver bebida, se você tiver relação aqui na Terra, você vai viver 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80, aí vai desencarnar. E vai continuar na horizontalidade. Você não vai ter um crescimento espiritual. Você vai continuar na rotina dessas vidas sucessivas. Aquilo que na Índia eles chamam de samsara. Você não sai de samsara. Você não sai desse mundo da ilusão, do mundo das reencarnações sucessivas. Ou o que Buda chama da roda da vida. É uma roda que está sempre girando, sendo tocada pela manivela do destino. Você fica ali. Isso. Ora, a vida, na hora, vai dar um basta. Porque diz o Evangelho, em determinada passagem, que aqui a terra não pode ficar inativa. Uma parábola de Jesus, em que um senhor tinha uma vinha, né, e no espaço entre a vinha, espaço vazio, ele plantou uma figueira. Para poder ganhar daquele terreno algo, já que aquele terreno ali poderia também produzir alguma coisa. Então ele plantou uma figueira. Aí passou um ano, não deu nada. Passou outro ano, não deu nada. E assim, até que o senhor chegou já no terceiro ano, não dava nada naquela figueira. Eu falava, vamos arrancar. Por quê? Porque a terra não pode ficar inativa. Vamos lançar onde que é a magia de dente. Aonde que é fogo. Vamos queimar essa figueira, porque não serve. Não está dando fruto. Não está dando fio. E a terra não é lugar, diz o Evangelho nessa parábola. Não é lugar para a inatividade. Aqui é um local de produção. E aí, disse lá a pessoa que cuidava daquela vinha, lá, o funcionário: senhor, me dá um tempo. Vamos fazer uma coisa. Eu vou cavar em volta e vou botar estrume. Aí me dá mais um ano. Se não der certo, a gente lança onde arranjar de dente. Cavar em volta é tirar as possibilidades de tantas coisas boas que você pode ter. Né? Tirar a tua saúde, tirar a sua locomoção, tirar a sua visão, tirar às vezes até o teu raciocínio, tirar as suas condições de financeiro, tirar o seu emprego, tirar os seus familiares, colocar estrume, é colocar uma porção de dificuldade na sua vida. Coisas que externamente são consideradas nojentas, né? As minhocas, aquelas coisas fedorentas, etc., que a gente olhando aquela doença, aquelas perebas, aquelas situações desagradáveis, né, aquelas inimizades, etc., etc., que aparecem no caminho de cada um. E, no entanto, é ali naquela condição adversa que agora a figueira vai poder produzir. Porque a terra não pode ficar inativa. Se não produzir, aí tem que arrancar e ir pro fogo dos tempos, dos milênios, para através do tempo surgir algo naquela alma, através de muita dor. Senão, um meio que tem é de cavar em volta, colocar estrume. Quer dizer, tirar aquilo que te dá a condição de estabilidade e colocar situações adversas, mas que vão acabar gerando fios. Então, não adianta você ficar nessa vidinha. Tu deixa a vida me levar e passa uma encarnação, passa outra, passa outra, passa outra, passa outra. Por quê? O destino uma hora vai dar um basta. A Terra, esse planeta, tem dono. Esse planeta tem um objetivo. Tem uma obra que precisa ser feita. O próprio Jesus disse, né? O Pai me deu uma obra que eu preciso completar. E essa obra é levar o ser humano à felicidade. Para que ele não tenha só esta vida biológica, que é a vida da reencarnação. mas que ele tenha, antes de tudo, o que é o mais importante, é a vida espiritual. Que ele se erga e se levante para o espírito, para ser um espírito superior, evoluído. Mais ainda, que ele se liberte, inclusive, desse ciclo da reencarnação. É interessante. Nós não estamos aqui para viver. Nós estamos aqui para nos livrar dessa vida. Nós não estamos aqui para viver. Nós que somos atrasados que ficamos pedindo vida. Até os parabéns, muitos anos de vida. A gente faz a oração pedindo vida. Quero ficar aqui. Quero que o Senhor me ajude. Cura a minha doença. Mas curar a doença não é para você ser uma pessoa melhor. Cura a doença para você viver mais, ficar mais tempo. O cara tem 80 anos, ele pega uma 82, 82, quer ficar 85, quer morrer muito, já com 90 anos, quer ficar mais um pouco. Esse cara não sossega. Ele está ocupado, está encaixado, com uma animada de ferro no ímã, ele está agarrado, imantado nesse centro sistema. E para ele, até isso daqui é vida, e o lado de lá é morte. Ele chama do lado de lá de morte, ele chama isso daqui de vida. E quando está do lado de lá, sonha para vir para cá. Ele diz que aqui que é coisa boa. Aqui que é o bom. Então, mas não é isso. Então não adianta ficar nessa fase. A vida quer te dar uma nova compreensão. Uma nova compreensão. E essa nova compreensão é que Jesus veio trazer. Então ele diz que aqui você precisa de alimento para viver aqui. Esse alimento nós já temos aqui. Comida, água, pão, né? Comida, também segurança, a gente precisa ter, uma moradia, precisamos ter roupa, frio, etc., sapato, precisamos calçado, né? Precisamos ter até relacionamento de amizade, tudo isso. Mas isso tudo a vida te dá para que você possa buscar um outro tipo de alimento, que é aquele que vai te conduzir para a escada da evolução. Aí Jesus se apresentava no Evangelho como um pão vivo. É o pão vivo. Um pão, um outro tipo de alimento. Não é o alimento rotineiro do dia a dia. Eu sou um outro tipo de alimento. E este alimento, que é ele, não alimenta para esse dia a dia. Te alimenta para essa nova realidade de vida. Esse é o alimento que ele veio nos trazer. E isso daqui tudo, esse alimento maior, está tão substanciado no seu Evangelho, na mensagem que ele veio nos trazer. Bom, aí vamos então entrar no tema que a gente está falando. No tema que a gente está falando, havia uma festa, que é a festa das cabanas. Essa festa das cabanas, os judeus, eles desenhavam cabaninhas, faziam desenho, não, construíam cabaninhas, e no dia 1 de outubro até o dia 8 de outubro, eles iam viver nessas cabaninhas. Então, nesse período lá, eles estavam comemorando o outono, a produção de alimentos, e estavam comemorando também a época da tal da segurança que eles tinham em viver em casinhas. Aí é outro instinto básico, é outra necessidade básica, que é a necessidade de segurança, né? De moradia. Então, eles comemoravam os 40 anos que eles passaram no deserto, quando eles saíram do Egito, né? E que foram, então, amparados. E que não faltava nada. Eles tinham moradia e tinham comida. Quando estavam com fome, caía o maná do céu. Quando estavam com sede, Moisés batia na pedra, um cajado minava a água. E eles bebiam água. Então eles tinham comida e tinham moradia. Quem dava para eles era o alto. O alto nos dá tudo. O alto quer que a gente viva nessa vidinha. Mas tem uma hora que ele dá um basta. Não adianta só esse tipo de vidinha. Você tem que agora buscar outro tipo de pão, outro tipo de alimento, para que você saia desta vidinha. E é até bonito a gente quando fala assim na palestra, né? Que a gente quer a vida espiritual. Se a gente falasse que a vida espiritual seria agora e que nós vamos desencarnar agora, a gente já não quer. Ela não gosta. Está certo? Então é uma coisa é o falar. Outra coisa é o viver. O que a vida está nos querendo é que a gente tenha realmente esta outra vida, que precisa de um outro alimento, que é um pão espiritual, uma mensagem espiritual, que vai te dar também uma condição para você sobreviver mais um outro tipo de vida. E esta mensagem se chama no Evangelho, resumindo tudo, amor. Então nós temos dois tipos de alimento. Tem um alimento que sustenta o corpo, o pão, a água, as casinhas. E tem um alimento que sustenta o espírito, que é o único, que é o amor. Aliás, tem várias leis, as leis de Deus, ou chamados 10 mandamentos. Mas que disse Jesus, que eles todos resumem uma única palavra, que é o amor. Esse amor é um outro tipo de alimento que Jesus veio trazer. Olha, nesse período, então, da festa das cabanas, os judeus comemoravam o quê? A produção de alimento, que lá é outono, outubro para eles lá é outono, né? É o contrário daqui, e comemoravam esse estado de segurança que são as casinhas, essas tendas, né? Em que eles viviam. Ora, esta é a festa, então, para as coisas da encarnação. A encarnação precisa disso. É a festa para a estabilidade física, em que você pede o alto e canta hosanas e canta salmos para continuar aqui nesse tipo de vida. Não que nós não precisamos comer, eu não estou dizendo que a partir de agora nós não precisamos comer, não. Nós vamos ter que comer, beber água, ter casinha, tudo isso. Mas não pode ser esse o objetivo da nossa vida. Há um outro objetivo muito maior, que é buscar as coisas espirituais. Buscar as coisas espirituais, que é o que se resume numa única coisa para a gente não enrolar muito, que é o amor. Porque senão você vai ficar nesse ciclo vicioso e não vai sair disso. E cada vez mais, um dia, a vida vai te dar um basta. Chega de casinha. Andar aqui para brincar. Né? Brincar de casinha, brincar de comidinha, que nem criança brinca de casinha, de comidinha, a gente acaba transformando a encarnação numa brincadeira. E a terra não pode ficar inativa. Essa é a frase do Evangelho. Vamos colocar aqui. A terra não pode ficar inativa. A terra é local de produção espiritual. Então Jesus, esse pão vivo que vem aqui. Ora, os judeus estavam comemorando essa festinha. E eles subiam para ir para essa festinha. Quer dizer, se esforçavam para ir para essa festinha. O que é se esforçar para uma festinha? Quando você vai para uma festa, né? Você se esforça. Você compra roupa nova, você manda arrumar o cabelo, você faz lá uma massagem, você faz uma limpeza de pele, você faz uma noção de coisa, né? Compra uma roupa nova, bota um sapato novo, etc. Faz toda a preparação das comidas, da condução que você vai fazer, do aluguel, de carro, disso, daquilo. Então, quer dizer, há toda uma preparação, um esforço, subida, um esforço, subida igual esforço, para realizar o que? A festinha da carne. As coisas da encarnação. Todo mundo se esforça para ter uma vida legal. Todo mundo se esforça para isso aqui, ó. Para conseguir comida, conseguir moradia. E até quando a gente consegue, né? E quando está com uma má folgadinha, a gente faz até uma festinha mesmo de brindar. Com vinho, com champanhe e tal, faz uma comemoração. Quando você ganha uma coisinha melhor, vem o 13º, todo mundo está presente, brinda, etc. e tal, porque a pessoa está satisfeita com isso. É assim. O Cristo não participa dessa festa. Isso não quer dizer que o Cristo não seja favorável à festa. Toda a alegria da alma é a alegria do Cristo. Mesmo quando é uma alegria profana, ainda, mesmo. Por quê? Porque é da alma buscar alegria. Ele só não pode te concordar com aquela tipo de festividade que alimenta a perpetuidade na animalidade, a perpetuidade na carne, a perpetuidade longe da realidade espiritual que ele quer oferecer. Então, por exemplo, quando ele vai a uma festa de casamento, como foi lá, faltou água, faltou vinho, ele transformou a água em vinho. É uma festa, ele participou, estava lá com a mancuda, não, estava feliz, transformou a água em vinho. Participou da festa e colaborou com a festa. Participou da festa e colaborou com a festa. Por quê? Almas que resolvem se encontrar, olha que coisa linda com o meu casamento. Almas que resolvem se juntar, que vão lutar, que vão se sacrificar, para quê? Para construir uma família, para crescer, para mudar de vida, para homenagear o amor. É diferente do que uma festa que vai dizer, quero comer, comer coisa física, quero pecar. Uma preocupação imediata. Girar a vida em torno de si, esse é o teu projeto de vida, porque vamos colocar assim, claro, pai, esse é o nosso projeto de vida. Primeiro a gente quer comer, depois a gente quer alugar uma casa. Como é um sonho de todo mundo, não é comprar não, tem uma casinha alugada, pagar aluguel. Depois é quando consegue pagar a prestaçãozinha da casa própria. Então, realizei a minha vida. Compreendeu? Realizei a minha vida, botei meu filhinho na escola. Realizei minha vida, meu filho se formou. Por exemplo, eu fico pensando na mãe do André Luiz, quando o André Luiz se formou em médico. Ela disse, me realizei, meu filho transformou em médico. Foi com umbral, ficou 8 anos no umbral porque não levantava da cama para ajudar ninguém. Médico, a mãe pode dizer, realizei, cumpri minha função, meu filho é médico. Mas o médico que não ajudava os outros, não fazia caridade, não levantava da cama, o Pascoal, o egoísta. Então veja bem, é uma realização só da horizontalidade. Você esforça a sua, se esforça, ninguém está dizendo que você não tem que se esforçar para conseguir alimento, pão. Aliás, diz a Bíblia, nós vamos comer o pão com o sol do nosso rosto. Ninguém está dizendo que nós não temos que nos esforçar para ter a nossa casinha. Sair até do aluguel e ter uma casa própria. Depois, se você puder ter uma casa melhor, uma casa de campo, tudo isso. Você não pode transformar isso como a razão da tua vida. Que nem aquele homem que diz a parábola. Olha como diz a parábola. Ele pensou assim, como é que eu vou fazer para viver bem? Vou amontoar os meus celeiros. E ele botou a razão da vida dele no celeiro. E ele pegou o celeiro e encheu de coisa. O celeiro estava cheio, repleto. E ele falou assim, agora descansa, goza. Aproveita que está aí no celeiro. Vou repousar tranquilamente, que eu vou poder viver por muitos anos às custas desse celeiro aí. E o Senhor apareceu para ele e falou assim, sensato, hoje eu vou levar a tua alma. O sujeito é desencarnado. Aí falou, não tem problema desencarnar. Tem gente que também não amontou e desencarna. Tem outro que amontou também desencarna. O problema é colocar a vida, o seu histórico de vida, o seu objetivo de vida nessa conquista. Nessa conquista. Quando o histórico de vida, o teu objetivo, pede-nos o Evangelho, tem que ser um amor. Não adianta, você vai ter casa. Não ama. Você tem comida. Não tem ama. Você está em frustração. Tem tanta gente que é rico. Tem tudo. A frustração vira a página que nós vimos aqui do suicídio. Tinha pai legal, pai que amava, tinha religião, amava Nossa Senhora, amava tudo. Não é isso? Tinha até um amor, uma pessoa que gostava dela, etc. Mas optou por se matar. A lição está acabando de ler aqui. Não foi assim? A pessoa tem as coisas, mas falta algo. Está em força, está em solidão. Está na abundância e está em solidão. Porque esse não é o mal de quem não tem. Todo mundo diz, vive mais na força é aquele que não tem, que está com fome, está doente. Não é tanto assim, não. Não é tanto assim. Vou falar de uma coisa. Eu que faço palestra aí para tudo que é lado, há uma diferença imensa quando você fala na Zona Sul e quando você fala na Zona Norte e tu olha para o público. É uma coisa besta numa cidade assim como o Rio de Janeiro. É uma carência completamente quando você fala em centro espírita, Copacabana, Ipanema, Botafogo. Na Barra da Tijuca, então, é um inferno ultimamente. Ficam lotados, os centros ficam lotados. Fica lotado, a igreja não se mexe no centro. A gente vem de lá. A fome é uma outra. Muito, tipo, completamente diferente. certo? Completamente diferente. Carência e necessidade completamente diferente. Choro na hora do passe, angústia, completamente diferente. Coisas da alma. Então, por enquanto que você não se enche de amor, não resolve. Então, festa como essa, que quer alimentar a perpetuidade, o Cristo não participa. Ele não se esforça para subir para esse tipo de festa. Tá certo? Imagina o Cristo se esforçando, se produzindo com pompa roupa nova, fazendo isso, roubando sapatos, se produzindo todo, arrumando o cabelinho dele, para ir lá comer, para comemorar que ele conseguiu uma casinha, conseguiu isso. Não tem lógica. Porque tinha pão, tinha isso, tinha tudo. O reino dele é o espiritual. O meu reino não é desse mundo, ele falou para Pilatos. É diferente. Então essa festa ele não vai. Então essa festa, ela tem princípio, tem meio e tem um fim. E a gente vive aqui nesse tipo de festa, que podemos imaginar que são várias situações da vida. Toda vez que a gente está aí lutando para conseguir essas coisas, vai conseguindo, é o dia do salário, né? Fica aquela cara assim, aquela alegria, né? Aquela ilusão que na conta e sai no outro dia, acabou. Mas aquela dia da festa, o dia que você vai no pai, o dia que você vai no aniversário, no casamento, etc, etc. Então você entra nesse tipo de festividade, de satisfação. E toda festa tem uma duração. O início dela, o meio e o fim. Quando a festa vai no meio, a criatura já começa a ficar saturada. É como ir para uma festa, mesmo, muita comida, bebida, etc. Quando a gente vai, quando já está no meio, você já comeu, já jantou, aquela coisa toda, e você fica naquela expectativa do que tem mais, do que vai ter mais pela frente. E quanto mais vocês vão ver que quando chega no fim da festa, Jesus, já estava lá dentro do meio da festa, ele vai fazer um discurso que ele vai dizer assim: quem tiver sede, vem me beba. Olha que situação. Como é que você pode, no final da festa, estar com sede? No final da festa é para você estar saciado. Mas é assim, é nesse momento da final da festa que muita gente está em depressão. E a maior parte da depressão acontece no final da festa. O sujeito bebeu, bebeu, comeu, comeu, namorou, namorou, beijou, 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 aquela coisa. Está vazio, está carente, está desiludido, não se encontrou. Tem uma porção, não, se encontra, sai feito um imbecil, sai alucinado. Os que vão de paz, alucinado, não raciocinam. Tem gente, mas já tem outros que são fisgados. Aqui no meio da festa tem um que está ali. Hoje não caiu bem, hoje eu não estou legal, hoje eu não sei o que deu. Porque desde este meio daqui, o Senhor já está atuando ocultamente. Diz o texto que ele não está presente fisicamente, ele está presente ocultamente, atuando no íntimo, no dentro, no coração. São nesses ambientes, você pega o ambiente mais denso que você possa imaginar, ali o Senhor está presente. Preconceito só quem tem é a gente e os religiosos fanáticos, né? Em baile de carnaval eu não vou, em bloco eu não vou, em escola de samba eu não vou, em baile de funk eu não vou, em heavy metal eu não vou em casa de prostituição, eu não vou em casa de swing, em casa do raio do pai. Os fanáticos religiosos são os santinhos. O Cristo não. Ele está em todas. É o maior participante de atividade que existe é o Cristo. Não nos deixa nunca. E são os doentes que precisam de médico. Não deixa nunca. Estarei convosco até o fim dos tempos. Sempre. Aonde que a gente for. Está lá contigo. Só que a presença dele não é física. Ele atua ali, no íntimo, ocultamente, mexendo na tua alma. Por dentro. E no final ele ainda te dá uma proposta, quando você mergulha então no máximo da satisfação externa, mas no mínimo, no máximo da carência interna, ele vem tocar a proposta. Tem sede espiritual? Tem a mim. Aqueles amores são furtivos, são passageiros, passaram. A bebida não resolveu, o tóxico não resolveu. As roupas luxuosas não resolveram, As músicas não resolveram nada, mas vem a mim e beba. Vem a mim. Eu tenho uma fonte de água viva que beber nunca mais vai ter sede. É o amor. Vinde a mim aos que estão aflitos e sobrecarregados, diz ele, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrarei repouso para as vossas almas. A alma não tem repouso nesses lugares. A alma fica agitada, fica angustiada, fica excitada, fica descarregada psiquicamente. Venha a mim e beba. Coloque a sua cabeça no meu peito e repousa, ó alma cansada. Então, a mensagem é uma mensagem. Aqui eu volto a abrir um parênteses para não pensar que o Jorge Damas é maluco de biruta. Eu não estou indo, olha, observe para que não haja erro. Eu não estou dizendo que a gente não tem que comprar. Vou repetir. Por favor, é um momento importante da palestra. Guarde isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que comprar roupa nova para ir para as festas. Que a gente não tem que fazer cabelo, nem tem que fazer plástica. Eu sou a favor disso tudo. Comprar sapato novo, fazer a casa nova e produzindo na festa o máximo que você pudesse produzir. Você produz para caprichar mesmo na festa, está bonitinho. Eu não sou contra a escola de samba, eu não sou contra em baile, eu não sou contra nada. Contra nada. Você até se sente bem em casa de prostituição, seja feliz. Eu só não quero te falar para você que essa tem que ser a razão da tua vida. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Quando a gente coloca isso como razão da vida, é que nós vamos nos frustrar. É como querer pegar água e segurar. Vai sair dos teus dedos. Compreenderam a diferença? Então é isso. Colocar isso como razão da vida e da felicidade é que você vai se dar mal. A vida não se resume nisso. Voltando aqui, porque você não parece que eu sou contra a escola de samba, sou contra a barra de funk, sou contra a heavy metal, cada um escuta o que, ó, o ouvido foi legal. Não é a razão da vida. Ah, eu só quero saber de boutique, deixa eu transformar a vida nisso. André Luiz viu uma moça bonita no espelho. Vocês já viram o livro Entre a Terra e o Céu? A moça bonita, ela ficava no espelho, se produzia, se cuidava, maquiava dela, sobrancelha. Ela só vivia pensando naquilo. O tempo todo só vivia no espelho. Ali então ela ficou, André Luiz ficou sentada ali esperando chegar o mentor para tomar as devidas providências que precisavam ser feitas ali naquele ambiente. O André Luiz ficou ali, deu até uma cochiladinha assim, né? Ficou assim pensando em outra coisa, sabe? E a moça também. De tanto assim, ela também deu uma cochiladinha, né? Quando ela deu uma cochiladinha, ela saiu do corpo. E o André Luiz pegou ela saindo do corpo, levou um susto do cão, porque ele era uma bruxa no corpo espiritual. Então o problema é que do lado de cá era uma beleza. Era uma missa. Saía do lado de lá, era uma bruxa, um estalo. E ele levou um susto do cão. Mas voltando, livro entra até no céu de André Luiz. Então repare. E esse tipo de colocação é importante, porque nós não estamos condenando nada. O Evangelho não condena nada. Tudo me é lícito, diz Paulo, mas nem tudo me convém. O grande problema é quando tu coloca a razão da tua vida nessas coisas. Então, o que que acontece? Diz lá o texto que quando a festa já ia pelo meio, Jesus subiu o templo. Ora, é bacana, é interessante, que esses daqui se esforçam para subir para a festa. Quer dizer, fazem todo aquele esforço para a festividade. O Cristo faz todo um esforço para aparecer no templo. Mas o que é o templo? O templo não é a igreja católica ali, nem aqui é o centro espírita, nem a igreja protestante. Porque na carta de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, está lá escrito: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele fez um esforço para se manifestar no templo do coração. Um esforço espiritual que a vida fez para ali, quando a festa ia pela metade e que a pessoa estava em todo aquele gozo da festa, é ali que ele começou a atuar. É ali que você se esforçou tanto para ter a tua casa própria, conseguiu a tua casa própria, sentou e falou assim: mas não é isso que eu estou querendo. Aí ele está atuando ali. naquela hora. Essa atuação espiritual, que é no tempo interior, no coração, ele atua. E às vezes a forma mais fácil de atuar, e para a gente aprender a ler, porque é a única forma de leitura que a gente conhece, é a dor. A dor é a única forma que o espírito atrasado tem de aprender a ler no livro da vida. A vida não quer dor. Mas você abre o texto, não consegue entender. Você abre, não consegue ler. O livro da vida, a gente não consegue ler. Nós não sabemos o seu idioma. Nós não sabemos aquela língua divina. Então Deus, para nos ajudar a compreender um pouquinho, nos dá a única linguagem que a gente consegue quando você é atrasado, que se chama dor. A dor deixa o cara quietinho. A dor deixa o sujeito pensando com ele mesmo. A dor faz com que ele faz a oração, me ajude, não, sou senhor, me ajude, São Jorge, me ajude, qualquer um, eu faço isso, eu peço desculpa, eu não vou mais fazer erro, eu não vou mais fazer isso. Ele fica humilde, ele fica humilde, ele obedece o médico, ele que é tão macho, não é mais macho, se borra todo, né? O homem, tão valente na hora da dor lá, ele, a mulher dá show na hora da dor, né? Na hora do parto, o homem toma uma injeçãozinha para tirar a sangue, se borra tudo. Fica todo medroso. Então você vê, é que na hora da dor, o sujeito baixa a crista. Ele baixa a crista. Ele começa a aprender no livro da vida. Então não é que o Senhor queira nos dar dor, não. Ele não está colocando a dor no nosso caminho. É o nosso próprio tipo de vida que nos dá a pior dor. No meio da abundância e da satisfação, no meio da festa, a gente começa a ficar angustiado. E no final da festa, onde que era para você estar saciado, você está esgotado. Você está carente, está com sede. E ele está presente. Né? Ah, se você quiser, eu te dou um outro tipo de vida. Eu te dou um outro tipo de vida. Vem a mim e beba. Coloca a sua cabeça no meu peito, repousa. Então, o esforço do homem é para curtir a festa. O esforço do Cristo é para se manifestar no íntimo da alma, no templo do coração, para ter um diálogo lá no profundo com a alma. E quase sempre esse diálogo começa com a angústia, com a depressão, com a solidão, com a desilusão, na hora da traição, etc, etc, etc. Aí começa, às vezes, o diálogo. O diálogo. Na fartura. Compreenderam? Mas na fartura. Porque aquele que já está na miséria mesmo, não tem casa, não tem comida, né? Ele já está no diálogo, né? Senhor, me ajuda, eu não sei mais como viver, eu não posso ficar nesse frio, meus filhos com a mãe, imagina uma mãe, não tem onde levar o filho para dormir. Mas é nessa fartura da festa, habitando em campaninhas, que a pessoa está na angústia. Tem tudo, tem casa, tem comida, mas está com sede. Olha como diz o texto. Está com sede. Está no final da festa e está com sede espiritual. Já não tem mais aonde caber comida e bebida e está vazio. E o Cristo está voando ali. Porque ele quer te trazer um outro tipo de alimento, que é o tal do pão vivo, que desceu dos céus e que foi enviado dos céus, que é o amor. Aí então começa a lição que nós estamos vendo. Ele chega e começa a dizer, então, sobre a doutrina dele. Ele diz que a doutrina dele é a doutrina do Pai, que ele foi enviado pelo Pai. E muitos então podiam questionar, mas como nós sabemos que você é enviado do Pai? Ele falou assim, porque eu só falo daquilo que o Pai manda. Se vocês fossem seguidores de Moisés, iam entender a lei divina. E entendendo a lei divina, vão ver que a síntese da lei divina é amor. E eu não falo da minha doutrina. Eu não falo de uma doutrina minha. Quem fala das suas doutrinas quer vantagem para si mesmo. Ele fala de doutrina falsa. Aí nós vemos uma opção de gente que fala da sua própria doutrina. O movimento rico levou todo mundo aí para as drogas, o sexo desequilibrado, uma vida longe da paz da família. Né? O movimento capitalista leva todo mundo a cara, tá aí logo, é ideia capitalista, liberdade, 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 para viver deixando a humanidade com fome, a África com fome, os países aí lutando para se desenvolver como o Brasil com fome, é dinheiro que sai das nossas crianças para eles viverem lá no luxo. Ideia maravilhosa do capitalista, dá prêmio Nobel para quem tem ideia de explorar. Mas também tem ideia do socialismo. Qual é a ideia do socialismo? Temos que dar justiça para todo mundo. Para isso vão pegar em arma e matar todo mundo que seja contra a gente. Aí mataram uma opção de gente para colocar o comunismo. Quando o comunismo caiu, aquilo tudo era falso, era uma mentira tremenda, e eles viviam no luxo e o povo na fome. E quando aquilo tudo caiu, tinha fila para tomar sopa, tinha fila para comprar leite, tinha inflação. Tinham todas as desgraças do capitalismo, porque nunca capitalismo foi melhor que comunismo, e nunca o comunismo foi melhor que capitalismo. Porque o problema não é de capitalismo nem de comunismo, o problema é de homens bons. E em qualquer sistema, se você colocar um cristão no capitalismo ou no comunismo, ele vai se dar bem, porque ele é do bem. Se ele for um santo, ele é do bem. Aí, pô, você pega Paulo de Tarso, bota ele, ou como comunismo, como capitalista, vai ser o Paulo, que vai sair fazendo bem para os outros, entendeu? Existe, isso tudo é sistema dos homens, são doutrinas dos homens, são doutrinas passageiras. Lá vem logo Sartre com a ideia do existencialismo, liberdade para todo mundo e tal, para todo mundo tem, pode fazer o que quiser com a sua vida, inclusive se matar. Aí foi uma desgraça toda que foi o existencialismo que levou a França a precipício abaixo. Exemplo maldito para a humanidade. Nietzsche, a ideia, sua doutrina, é o homem da força, o homem violento, o homem que vence, a que vence pela animalidade. Aí, levou a Alemanha àquela situação de desespero. Somos os melhores, somos os únicos puros, somos os fortes. Ergueu muito bem. O Cristo diz: eu não falo da minha doutrina. Se vocês vivessem Moisés, mas não vivem Moisés, por isso que acham que eu sou mentiroso, diz Jesus. Por isso que acham que eu sou mentiroso. Mas se vocês vivessem Moisés, iam ver que a minha mensagem é aquela mesmo que Moisés recebeu. Não vim falar absolutamente nada. Se viver os 10 mandamentos de Moisés, não roubar, não matar, ajudar o outro, etc, etc, vão ver que essa é a minha doutrina. Ora, então repare bem. Se ele é, se a doutrina dele é aquela que veio por Moisés, ele não está entendendo. Ele parece que está dando um tiro contra a sua própria missão. Porque se ele está dizendo: vocês não vivem Moisés. Se vivesse Moisés, iam saber que eu só falo daquilo que está lá. A minha doutrina é aquela, é a prova dos 9. É a prova dos 9. Mas como vocês não vivem, você pensa que eu sou mentiroso. Mas quem vive sabe que eu estou falando aquilo. A doutrina não é minha, é daquele Deus que deu a mensagem a Moisés. O mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus meu. E ele me enviou aqui. Eu nasci, fui enviado por ele. Olha, mas para quê? Se já tinha tudo em Moisés, por que ele vem? Há uma grande diferença entre ele e Moisés. Ele não está dizendo que ele é um seguidor de Moisés, e sim daquilo que Moisés vem por outro. Ele diz que ele foi enviado por aquela mensagem, aquele que é o dono da mensagem que Moisés recebeu. E eu conheço ele e nasci dele. Qual é a diferença dele para Moisés? E que quem é seguidor da lei reconhece que Jesus é de Deus. E não fala a doutrina dele mesmo particular, mas fala da de Deus. Qual é a diferença das duas missões, da dele para Moisés? Moisés trouxe a lei de Deus, mas não viveu a lei de Deus. É melhor do que o povo que estava lá, mas não é muito melhor que o povo que estava lá. Entendeu? Moisés não viveu a lei do amor. Tanto que ele quis pegar essa lei e impor. Ele trouxe a lei, colocou a lei é essa, e colocou uma porção de argumentos em cima da lei. A lei são 10 mandamentos. E tudo terminou com 613 mandamentos. Olhe bem, quando você pega os 5 livros de Moisés, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, e soma aquilo tudo, dão 613 leis. Quando no Sinai foi dado os 10 mandamentos. Jesus está falando desses 10 mandamentos. O resto foi invenção. E na lei de homens. E nessas invenções, o que tem é uma mensagem enorme, inclusive de ódio. E de imposição. Ele chegava ao ponto de dizer: quem não cumprir tal lei deve ser apedrejado. Quem não cumprir tal lei deve ser expulso. Ora, essa própria lei diz não matar. É tão claro isso, Moisés, que ele desce com a lei e lá o mandamento tem o 5º mandamento, não matar. E o 1º mandamento é não cultuar nenhuma imagem aqui na terra. O 1º mandamento diz isso. O 2º é, não, o 5º é não matar. Então ele desce da lei. Quando ele desce, o que, que os judeus estavam fazendo? Aquela população toda que estava nas cabaninhas, comendo, etc., tudo, estavam comemorando o Deus do bezerro de ouro. Derreteram lá as suas joias, fizeram um bezerro de ouro e começaram a cultuar. Como o 1º mandamento diz, para não cultuar nenhum Deus, e o 5º mandamento diz não matar, tinha uma contradição. Ele então tinha de anular o 1º mandamento, não podia. Anular o 5º, não podia. Mas ele, como queria ser líder, como queria ser chefe, como queria impor, ele resolveu fazer o seguinte: por enquanto não existe a lei, tá? Vamos fazer assim, vamos quebrar ela. Vamos resolver aqui. A lei não existe. Quebrou a lei, vamos resolver isso aqui fácil. Chamou um grupo de amigos, todo mundo está com as suas espadas, e vão matar toda essa gente aí que cultua, dizendo: matar, passar a espada em todo mundo. Então, agora, vamos lá buscar a lei. Todo mundo aí que está cultuando, foi lá, subiu no Sinai outra vez, foi lá em cima, tá certo? Fez a sua oração, o Senhor ditou a lei outra vez, veio escrito na pedra, ele trouxe, aí veio a lei outra vez, tudo aquilo igualzinho, e escrito lá, inclusive, o não matar. Deus não achou legal, mas no meio daquela gente atrasada, o atrasado do Moisés era melhor do que aquela gente. Compreenderam? No meio daquela gente atrasada, o atrasado do Moisés era melhor do que aquela gente. Então, para aquele tipo de espírito, era necessário Moisés. Se ele tira Moisés, o povo não ia ter um guia. Ia botar o quê? Um deles, eles eram mais atrasados ainda, mais animalizados que Moisés. Pelo menos Moisés era determinado, era o máximo que naquela época, naquele nível espiritual, se conseguia. Então ele permaneceu. Aí, bom, eles passaram lá os 40 anos no deserto, aquela história toda, quando chegou no finalzinho, em que já estava tudo resolvido, e que os judeus iam entrar na terra prometida, e que iam viver lá, iam realizar a tal libertação. Levou 40 anos para conseguir isso. Na hora que eles estavam, então, entrando na terra prometida, o Senhor chamou Moisés e disse: ei, vem cá, você não vai entrar nessa terra da felicidade, não. Tá bom, você foi violento. Você foi violento. Você conhecia a lei, não obedeceu a lei. Mas é o Senhor que está falando e não tem mais. Tá bom. Tá certo? Então ficou claro aí na passagem que Moisés vinculou a lei. A lei é de Deus. Mas ele não vivia plenamente o amor de Deus. Ele não se entregava em amor para com o próximo. Ele exigia que o próximo cumprisse a lei. Quem não cumprisse, inclusive, era, e várias vezes, diz o texto lá, apedrejado. E ele colocava, então, a lei por imposição e não por amor. Então, agora, era necessário a vinda de alguém diferente. Alguém que viesse por amor. E que mesmo os homens querendo matar, ele não mata. Mesmo os homens querendo apedrejar, ele não apedreja. Mesmo o homem querendo chicotear, ele não chicoteia. Mesmo o homem querendo cultuar outros deuses, inclusive falar contra Moisés, ele não lhe dá a veja. Muito pelo contrário, aceita inclusive a cruz. Da cruz manifesta amor, perdoa todo mundo, pede para que o Pai perdoe todo mundo e dá um exemplo de amor na cruz e diz: independente de eu me levando para a cruz, eu vou ficar convosco sempre, não vou deixar nunca, porque eu amo vocês.
era essa mensagem de amor, um pão vivo, um alimento vivo, diferente que ele representava. Entendeu? Então, com Cristo foi diferente. Tanto que a sua mensagem, ele mesmo conta, eu vos dou um novo mandamento. E aí ele diz que é novo porque não existia em Moisés. Daqueles 613 mandamentos que tem lá, só 10 é de Deus, e Moisés colocou aqueles outros todos, 611, não é isso? É. Ele diz, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Ser para ele não é novo mandamento. Está no Levítico, no capítulo 17. Amai o próximo. Mas ele diz, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Daquela forma, daquele jeito. Indo inclusive à cruz. Renunciando, perdoando. Quantas vezes perdoando? 70 vezes 7. Até quando alguém fizer um erro, perdoar? Quantas vezes mais? Sempre. Sem fazer distinção nenhuma. Estava na casa do fariseu, viu uma mulher de vida lavar os pés dele. E ele diz para o fariseu, essa daí está com os pecados perdoados. Ela amou mais do que você. Não fazer diferença. Amou mais. Se entregou mais por amor. É essa mensagem que é surpreendente e que é nova nele. E aí ele dá a mensagem nova. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aquele que te persegue e calunia. Orai pelos vossos, pelo aquele que te persegue. Amai os teus inimigos. Se alguém te bater na face, dê na outra. Dê a outra. Se alguém mandar você entrar mil, passe, dê 2000. Se alguém te pedir a capa, dê a túnica também. Se alguém matar o teu corpo, não te incomoda. O importante e o perigoso é quando matam a tua alma, quando você mergulha no erro. Olha, essa mensagem é nova. Mas é nova sem ser diferente da lei. É a manifestação verdadeira do tal amor que a lei falava. Amo o próximo, que a lei quando a lei diz. Amo o próximo. Mas como é que é este amor? Como é que tem que ser esse amor? Aí ele começa a dizer assim, veja o caso. Vocês querem me matar. Aí você é louco, você é tomado pelo espírito. Aí a palavra para demônio, é porque tem que traduzir direitinho, né? A palavra demônio lá no original daimon é um espírito, e que era um espírito do bem que se manifestava na Grécia. Moisés, Sócrates tinha o seu daimon, tinha o seu demônio. O demônio no mundo grego, antigamente se falava era o grego, a língua dominante no mundo era o grego. O demônio eram os espíritos do bem. E os judeus, por preconceito contra a religião dos outros, é que diziam então que todo demônio do outro, quer dizer, todo espírito que se manifestava no estrangeiro, eram espíritos do mal. A palavra é simplesmente, eles estão dizendo assim, quando Jesus disse, no entanto, vocês querem me matar. Ele diz, mas quem está querendo te matar? Você está possuído por um espírito? Quer dizer, está doidão? Está obsidiado? Na linguagem hoje moderna, eles estavam dizendo para Jesus, quem está querendo te matar? Ninguém está querendo te matar. Ora, quando Cristo se manifesta ocultamente na alma, a gente não quer matar ele, não é o matar assim fisicamente, apanhar ele e colocar na cruz. Não é apanhar lá o missionário e botar ele na fogueira. A maior forma e a pior forma que a gente tem de matar o Cristo, a voz divina da alma, é quando a gente não dá atenção para ele. É quando a gente não abre o coração e não escuta essa mensagem que quer conversar com a gente. A mensagem fica lá, olha, você se deixa levar por essas doutrinas, se envolve com o movimento hippie, se envolve com drogas, se envolve com o movimento existencialista, com as filosofias do mundo, com movimentos políticos, você vai se envolver com um monte de coisa. Aí fica aquela vozinha lá no teu íntimo, ó, tá vendo? Não deu certo. A vida não é assim. A coisa que você tem que se envolver é com amor, é amar o outro. Olha, você tem que se envolver com perdão, com humildade. Aí começa aquela luta. Eu não vou fazer isso. Isso é coisa para covarde, isso é coisa para mariquinha, isso é coisa de poder, que nada, eu quero saber de mim, da minha vontade. Aí vem aquela voz do anjo interior, do eu interior, que não é assim. Olha, mais uma vez, na hora que não deu certo, tá vendo? Você foi desiludido, perdeu tudo, eu estou aqui do teu lado. Aí fica aquela voz interior. É, quando a gente começa a destruir aquela voz interior, é que é a pior morte que a gente está fazendo para nós mesmos, a maior morte que a gente pode fazer a Cristo. É melhor botar ele na cruz Porque ele, na cruz, ele passa a ser um cenário, como se fosse um palco de teatro, em que está iluminado o palco e milhões estão vendo, do que quando você sufoca a mensagem. Você acorda naquele dia e fala assim, pô, vou fazer um bolo para levar lá no Regeneração, para que possa ser vendido lá, ou em benefício dos necessitados lá. Ou vou fazer aquele bolo para levar lá para aquele orfanato. Aí vem aquela vozinha dentro de você, que diz, não, você é bobo. Vai chegar lá, tá vendo? Ninguém vai ligar para você. Mas você é estúpido. Primeiro que você curtiu o seu tempo, vai à praia. Faz isso não. Deixa de ser bobo. Ah, você vai ver. Você vai chegar lá, ninguém vai te agradecer. Aí fica assim mesmo. Aí você chega aqui, não sei, a pessoa até te agradece, mas você está meio tomado pelos seus pensamentos, tu não vê que te agradeceu. Ou você acha que tem que ser agradecido naquela forma de beijar o teu pé. A pessoa só fala, muito obrigado pelo bolo, tá vendo? Muito pouco que ela fez. Ela nem se curvou diante de você. Aí o sujeito vai engrandecendo, ele vai alimentando essa história. Ou então ele começa a dizer, quer saber uma coisa? Eu não vou fazer nada disso. Outra coisa, vou lá, porque é da paz, fica lá sacudindo o braço, fica maluco, me cansando, cansando meu curso. Vou lá, aquela gente não quer saber de nada. Hoje eu não vou dar paz com ele. Ou então eu não vou lá assistir a palestra, aquele mala que estava falando, aquele cara chato, eu não vou lá nada. E aí, é essa história. Quando a gente dá atenção para esse diabo interior, não é que o diabo existe, não, o diabo somos nós mesmos. Quando esse nosso atraso na alma começa a falar, é aí que você está matando Cristo. Ele está matando Cristo. É a maior morte que você pode fazer por Cristo quando você não abre o espaço do seu coração para a sua transformação espiritual. Aproveitando, inclusive, esses momentos de carência, de angústia, de aflição, para fazer uma mudança. E ali mesmo você sai desiludido, às vezes, daquela festa, que teve tanta coisa, que você está vazio. Você fala, poxa, sem nada. Podia ir lá no centro tomar um passe, né? Eu vou lá no centro tomar um passe, ou eu vou lá na igreja protestante, ouvir um salmo, vou lá cantar uma música, aquilo me faz bem, aí vem aquela voz que é nada, para nada disso não. Olha, a melhor coisa para aliviar um porra é tomar outro. Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Ah, então eu vou para essa mesmo, aí pronto. Esse crime que nós fazemos à alma, ao Espírito, ao Cristo interno, é que vai dificultando o processo. Então eles perguntam, mas quem quer te matar? Você está possesso? Ninguém quer te matar? Você pode fazer o que quer? Você está livre para falar? Você não está falando aí? Não está livre? É essa a ideia. Até Paulo estava pregando na Europa, em Atenas, ele estava livre para falar. Podia falar de tudo, de tudo. Podia falar de tudo do Cristo. Quando ele falou que o Cristo ressuscitou, chamaram ele, vem cá, olha, sobre esse tema, nós vamos te ouvir outra hora, agora. Porque nós não queremos ouvir sobre isso, não. E um falava com o outro assim, ele é maluco, hein? Esse negócio de ressuscitar é virou. Eles eram o dono da filosofia, se achavam que tinha a melhor filosofia do mundo. Aliás, esses filósofos aí são assim mesmo, né? Eles se acham os donos da cocada preta, eles se acham os melhores. Todos carentes, aflitivos. Inclusive se matam, cometem suicídio, bebem, são loucos. Terminam loucos em um hospício. Desequilibrado, como é o caso de Nietzsche. Fica doidão e perturbado que nem Lacan. Um dos maiores nomes da psicologia. Biruta. Birutão. E quantos cometem suicídio? Não, não é minha filosofia. Não, mas sobre esse assunto, agora de ressurreição e tal, isso nós vamos te ouvir outra hora. Então é a pior coisa que tem quando a gente dá liberdade. Não, tem liberdade, pode fazer o que quer. Contanto que não faça o amor. Contanto que não fale de desprendimento, contanto que a gente fique só nessas discussões teóricas, nessas coisas que não enchem a alma, nessa futilidade horizontal da filosofia, da ciência, daquilo que incha, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1. Tem a ciência que incha, mas falta o amor que satisfaz. O sujeito se acha tal, ele é cientista, ele tem diploma, tem doutorado, pós-doutorado, pós não sei o que, pós ele mesmo, ele tem um monte de coisa. Ele se acha tal, ele é cheio, mas lá dentro ele é vazio, ele é triste, ele é angustioso. Olha, é tão cheio de vida, é tão lotado dele mesmo, que ele não tem espaço para outras coisas. Não tem espaço para outras coisas. Tem espaço. Então, eu queria continuar. Aí o Cristo, o Dom Francisco, vocês estão querendo me matar. E ele fica, ah, não, você não está falando o que você quer? Ninguém está querendo te matar nada. Que negócio é esse de te matar? Aí ele então vai dar a explicação clara do que olha. Vou contar então uma coisa para vocês. Olha como Cristo vai atuar. Eu fiz o bem. Havia um homem que estava doente. Esse homem estava com a mão ressequida. Estava enfermo. E era um dia de sábado. E eu curei esse homem. E vocês, em vez de ficarem felizes por uma cura de uma alma que estava enferma, vocês ficaram com ódio, querendo me matar. Porque a lei de Moisés fala que a gente não pode fazer nada no dia de sábado. No dia de sábado é dia para descansar. E vocês levam a lei ao pé da letra. Dia de sábado é o dia para descansar. No entanto, havia um homem que estava doente. E a lei diz que também no sábado é dia para fazer um bem ao próximo. E eu curei este próximo. Mas eu vou te mostrar como vocês não conhecem a lei de Moisés. A lei de Moisés diz que todo menino ao nascer tem que passar pela circuncisão. Com corte no prepúcio, no pênis do menino. E que tem que ser feito no oitavo dia do nascimento dele. E quando o oitavo dia do nascimento está no sábado, mesmo no sábado não podendo fazer nada, como a lei manda circuncisar no oitavo dia, vocês então trabalham no oitavo dia. Quer dizer, fazer um corte no pênis, quando cai no oitavo dia ou sábado, pode. Quando um homem está doente, não pode curar. É um corte mais profundo na alma. É uma alma que sofria e que agora está aliviada. A mensagem não pode ser menor do que a do amor. Eu não posso substituir pênis nenhum por amor. Eu não posso substituir nada na vida, nenhuma lei, se não botar antes daquilo que é o mais importante da lei, que é o amor na frente. A alma estava aflita e angustiada, e agora está feliz. Está confiante, está alegre. Sabe o que é você ter uma mão nesse filme? Vocês viram a entrevista ontem do Pitangui no jogo? O que ele falava de uma pessoa queimada? A angústia não é ficar depressivo. Todo mundo olha quando você vê aquela pessoa, a primeira coisa que... É igual, a beleza vem de dentro. Evidentemente a beleza vem de dentro. Mas quando a pessoa vem assim, é o primeiro sinal. É, o que diz que é a primeira impressão é que fica, né? Causa uma certa dificuldade. As pessoas ficam para baixo, ficam tristes. Aí vem a beleza da cirurgia. Então ele contou que como foi difícil popularizar a plástica. Porque plástica é coisa para bacana. Para quem é pobre, não precisa de plástico. Há todo um discurso aí desse mundo capitalista, metida besta, de nobreza, gente estúpida. E não, pobre, não precisa. Por quê? Ele falava lá no programa ontem. Mas por quê? Desde onde que um rico e um pobre tem diferença no seu interior? Nas suas dores, nas suas coisas, ele sofre igual. E um rico, quando ele fica queimado, ele vai logo querer se consertar, fazer a plástica, porque aquilo deixa ele deprimido. Aí ele faz, o outro, então, ele pode ficar deprimido, mas é pobre, ele tem que se... Por quê? Então, o que eu fiz? Fui fazer dentro da Santa Casa de Misericórdia, coisa que existe há mais de 40 anos, lá na enfermaria número 38, uma central de atendimento para cuidar da população pobre, dos queimados, dos doentes, daqueles que não têm condições de pagar. E aí toda uma crítica enorme na sociedade. Eu mesmo era cuidar do requinte da medicina, que é a plástica, para pobre. Que nem essa coisa doideira, fruto de uma nação doente. Não, mas da faculdade de graça para preto? Da cor estava preto? Por quê? Tem que ter igualdade. Mas como tem igualdade? Como tem igualdade? Que igualdade que ele teve para estudar igual o outro? Aí lá, entra lá no colégio, na escola parto. Entra no Teresiano. Entra no Santo Inácio. Entra no São Bento. Duvido que tu encontra um preto. Duvido. Ah, não tem preto lá. São aqueles que estão lá, que é os padres que botam para estar de graça. E que são discriminados. Para os seus coleguinhas, muitas vezes, conversa. Sociedade é podre, é atrasada. Faz discriminação mesmo. Aí então nós temos que fazer proteção para o preto? Não é proteção. é cuidar de quem você perturbou. Você perturbou. A sociedade perturbou, a nação perturbou, o país perturbou. Você cuida. Cuida por um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos e tenta consertar para depois todo mundo viver bem, sem diferença. De ponto maturo em ponto tem que fazer diferença, sim. Porque é gritante. Vai lá. Vê essa sua empregada doméstica, ela sabe ler. Se ela tem curso. Vê como é que é o português dela. Branco ou preto. Diferença clara, mesmo. Social. Clara mesmo a diferença de salário da mulher, a diferença do salário do preto, a diferença de oportunidade. Então, pronto, entra na sua instituição bancária e vai lá agora ver quais são os pretinhos que estão lá atendendo. Vai lá na feira de carro que está tendo aqui, de carro importado, e vê se os pretinhos lá estão atendendo. Ah, depois, fica tudo... É a realidade. Isso não é do Brasil que é a culpa, não. A culpa não é do Brasil, não. A culpa é do ser humano. O francês faz a mesma coisa. O holandês faz a mesma coisa. Porque o holandês anda preta sexualmente. Porque ela é quente com aquelas branquelas, não fazem nada. É mentira. O homem é atrasado. Ele é preconceituoso em qualquer lugar que ele está. Ele ainda é atrasado. E se ele é atrasado, ele precisa mudar o seu roteiro. Jesus diz claro. Por que a diferença? Por que, que Jesus não entra nas faculdades? Então fala claro. Você estudou faculdade? Fez psicologia? Tem lá matéria sobre evangelho? Não, mas tem sobre Platão. Uma condição. Ninguém entende nada de Platão. Aristóteles, Aristóteles. Ninguém lê, pega um texto, tira a xerra, trambique, tira a xerra, que a biblioteca é pirataria, pirataria, tira a xerra, não, é só um textozinho de Platão, não é um livro todo de Platão, pelo amor de Deus, nem o professor leu, nem o professor leu o texto de Platão. É um textozinho só para enrolar. Aí fica aquele tipo, meu diploma, hein? Poxa, você fez dois períodos de filosofia avançada, é grego. Não tem, o cara se forma em psicólogo, não tem um texto de evangelho. 90% e tanto da nossa população no Brasil, ele é cristã. O cara se forma em psicólogo e não leu o Evangelho, leu Platão. Agora você chega lá pro povo, no teu consultório, diz que até fala de Platão para ele, que ele não sabe nem quem é Platão. O cara tem um cartão escrito. Mas o que o cara sabe sobre Nossa Senhora? Ele sabe sobre São Jorge, ele sabe sobre Santa Rita. Ele sabe sobre isso, Nossa Senhora da Penha. O que ele sabe? Mas isso não... Psicólogo? Eu sou sociólogo. Não é sociólogo, ele não leu o Evangelho, não tem um período de Evangelho. Porque Jesus é demodê e é cafona. Mas por que, que é demodê e cafona? Porque só fala uma mensagem, vocês não conhecem Moisés. Se conhecesse Moisés com a lei do mandamento, eu não tenho novidade. Eu só falo dele, é do amor, acabou. E só existe esse caminho, é o amor. O resto é enrolação. É aquilo que Paulo falou, que eu já citei, volto a repetir. Tem a ciência que enche. Mas falta o amor que satisfaz. Não tem ponto. Não tem ponto. Não bate. Diferente de um Freud. Nem do Freud. O homem que amava, que queria consolar, que queria ajudar a alma aflita, angustiada. Ele era judeu. Então ele falou de Moisés. É natural ele não falar de Jesus. Falou de Moisés, mas falou, escreveu dois livros sobre Moisés. A religião dele. Alma apostólica, um missionário. Mas os que seguem Freud aí, a bagunça. Um desrespeito ao pensamento de Freud, um desrespeito ao pensamento de tantos outros. São pessoas que vêm para o bem. Então, só é essa mensagem do amor que é diferente. É isso que Jesus vem dizer. Agora veja, o homem tinha amor em seguida. O homem está desempregado. O homem está na angústia. Aí eu não vou fazer porque a lei diz para não fazer. A lei diz isso. Aí a gente é todo frio para não ajudar os outros. A gente se utiliza da lei, da regra, para não ajudar o outro. É assim mesmo. Veja o que o Vitor Hugo fez. O sujeito roubou um pão, tem que ir para a cadeia. 20 anos na cadeia. Roubou. A gente faz isso com as nossas empregadas. A gente faz isso com a empregada doméstica. A patroa espalha dinheiro na casa, uma porção de nota na casa, amassadinha assim, mas que ela já contou, sabe direitinho, para ver se a empregada vai roubar. A pessoa está ganhando mal pra caramba. está lutando, passando dificuldade. Eu quero saber você no lugar dela. Você já tinha roubado há muito tempo. Passou a preguiça, porque a dona de casa é tudo preguiçosa. A empregada tem que fazer tudo. Você ainda trata mal, a pessoa chega e você não dá um bom dia, não dá uma comida. Faz a diferença de comida. Tu come peixe, ela vai comer nada. Por quê? Porque você é melhor, a pessoa chega, você não dá um beijo, não dá um cumprimento, não dá um bom dia, não dá uma grada. Onde que tem diferença? Aí não vai dizer que não, ah, mas o meu compromisso é com o meu filho, com a minha família. E Deus vai botar uma pessoa na tua casa que não tem o mesmo compromisso que você tem com o teu filho. Ai de você, dona de casa, que não trata a sua empregada como trata o seu filho. É essa a diferença que não consegue fazer o evangelho. Ele era escravo, o nome dele era Filemo. Paulo transformou Filemo, perdão, Onésimo, que era escravo. Filemo era o patrão. Paulo transformou Filemo. Filemo passou a conhecer o Evangelho. A carta de Paulo, que está na Bíblia, chamada Carta a Filemo. Ele transformou Filemo. Um dia ele estava preso em Roma e apareceu Onésimo. Onésimo era escravo de Filemo e fugiu. Paulo disse, mas você fugiu? Você não era funcionário de Filemo? Sim, mas eu não queria mais aquela vida. Você agora é do Cristo, cara. O problema é se é escravo, se é patrão, pouco importa. O problema é ser de Cristo. Você volta lá para Filemo. Volta. Pouco importa onde você vai trabalhar. O importante é você ser do Cristo. Agora você tem algo que não tinha. Volta. Mas como é que vai ser o meu patrão? Meu patrão vai me castigar. E como é o nome do seu patrão? Filemo. Filemo? Eu converti Filemo. Filemo também é do Cristo. E agora não pode ter diferença entre o patrão e o empregado. Porque antes de tudo, se há diferença social, inclusive, se há inclusive diferença hierárquica, se há até diferença administrativa de funções, mas não há diferença de coração, todos são Cristo. Me dá uma carta, papel, eu te dou uma carta. Filemo, receba Onésimo. A palavra Onésimo é muito engraçada. A palavra Onésimo quer dizer inútil. E ele diz assim, agora ele te volta útil. Aquele que era inútil, porque era fujão, agora ele te volta útil, muito mais do que antes. Por que ele era útil? Porque agora ele vai trabalhar antes de tudo mostrando amor, porque ele é do Cristo. Compreenderam? Ele é do Cristo. E mais ainda, receba ele. No entanto, ele te deu prejuízo por esse período que ele fugiu. Faça o seguinte, coloca na minha conta. Diz qual é o prejuízo que eu pago. Coloca na minha conta. Mas Paulo estava preso. Não tinha um tostão, estava preso em Roma. Coloca na minha conta. Sabe por quê? Porque o que Filemo devia a ele não tem preço. O que Filemo devia a ele, nem todos os escravos do mundo Filemo conseguiria pagar. Com todos os escravos do mundo. O que ele deu para Filemo, Cristo, isso não tem preço. Deu para ele uma qualidade de vida completamente diferente. Um conhecimento espiritual completamente diferente. Mas os fariseus ficaram malucos. Pega esse homem e prenda. E mandaram os soldados para prender ele. E os soldados foram para prender Jesus. Por quê? Porque ele está falando sobre o amor. Isso é complicado. Ele está dizendo que a gente não vive Moisés. Porque se a gente vivesse Moisés, nós vamos ver que ele ama. Que coisa. Vamos prender esse cara. Aí mandaram os soldados lá para prender. E os soldados ouviram o discurso dele. É o último dia da festa. E os soldados foram lá para prendê-lo. E ele levanta no templo e fica em pé, porque no final da festa está todo mundo sentado. É diferente no nosso caso. O texto diz que ele ficando de pé, no final da festa ele está sentado. Ou está bêbado, está com a barriga cheia, está cansado, quer sentar. Ele está em pé no final da festa. Um outro tipo de energia, um outro tipo de manifestação espiritual. Completamente diferente. Em pé, no último dia, disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Os soldados estavam ali para prender ele. Mas os soldados também tinham sede. Os soldados também agem com violência, prende, arrebenta, bate. Mas também o volte e meia tem angústia. Aquilo vira rotina. Prender, bater, a gente está acostumado a pegar tanto bandido, pegar, arrebentar, bater, botar na cadeia, fazer aquela ironia toda que eles fazem, que eles debocham. Eles são mais animados que os bandidos mais do que eles, é uma confusão do diabo, porque a gente é muito atrasado. Mas eles também chegam na hora, é diferente, né? Compreender esse cara, olha o que esse cara está falando, tem um impacto diferente que ele está dizendo, qual é a razão para prender ele? Aí também há uma mexida no interior, né? E ninguém ousou botar a mão nele, porque ainda não era chegado o dia. É bem claro isso no termo evangélico. Nós não temos nenhuma força para prender ninguém quando não chega na hora. Nem bandido. Entendeu? A maior prova é que bandido assalta, assalta, assalta e ninguém prende. Quando chega na hora dele, ele vai dançar. Nem bandido, ninguém. Nós não temos capacidade para pegar ninguém enquanto não chega a hora dele. Não é com Cristo, não. A vida não faz diferença. Nem para o bandido, nem para o Cristo. O Pai cuida de todo mundo. Por enquanto você tiver uma função na vida, Ele está cuidando. E até o mal tem a sua função. Para o espírito atrasado. Está tudo matematicamente controlado. Não chegou a hora dele. E os caras começaram a pensar e voltaram lá para falar com as autoridades. As autoridades disseram, cadê ele? Ah, mas nós não prendemos ele, né? Nenhum homem falou com esse cara. Todo mundo aqui que fala quer dar mesmo é comida. Olha o movimento de Marx. Comida para todo mundo, casa para todo mundo, casa para todo mundo. Olha o movimento de Sartre. Todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser. Olha o movimento do nosso Nietzsche. O homem tem que ser violento, tem que ser forte, vença o mais poderoso. Vença é diferente. Quem tiver sede, vem a mim mesmo. Está com a alma frita, cansada, esgotada, coloca sua cabeça no meu peito e repousa. Vinde a mim todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Os soldados não aguentaram. Voltaram lá. Mas quem falou com esse homem? E eles disseram para os soldados, vocês estão loucos? Vocês já viram algum de nós, as autoridades, do lado dele? E são também seguidores dele? Não tem lógica. Aí então levantou Nicodemos, mas tá bom. Se nós vamos pegar esse homem, mas não é melhor ouvir ele primeiro? Não diz a nossa lei que antes da gente condenar alguém, a gente tem que conviver com ele. Tem que ouvir ele. Aí ele diz, ah, então você também é um galileu. Disseram para Nicodemo. Nicodemo era um dos principais fariseus. Ele era um dos príncipes dos fariseus. Era um deles. E quando Nicodemo disse, nós temos que ouvir Jesus, mas temos que ouvir, porque a lei diz, não é Jesus, a qualquer um, que ninguém pode ser condenado antes de ser ouvido, antes de ter o seu direito de defesa, como é que nós vamos condená-lo? Mas como não precisa isso? Afinal, ele é um galileu. Como se estivesse dizendo, ele é um pobre. Porque quem é da Galileia é o pobretão. É que nem aquilo que a gente fala do nordestino. Ou então que a gente fala que é um favelado. É um favelado. Ou então ele é um nordestino, veio de um ambiente muito pobre. Ele é do interior. Ele é interiorano. Ele é um paulista metido a besta, um carioca metido a besta. Ele é do interior. Esse cara é de uma cidadezinha do interior, não é nada. É mais ou menos nessa linguagem. Ele é da Galileia. Um lugar de gente pobre, gente atrasada, gente imunda, gente ignorante, sem cultura. Então, se você está falando isso, que ele deve ser ouvido, você é um galileu também? Ele não. Aí o problema não é de ser galileu, nem de ser galileu. É a lei. A nossa lei diz que seja lá quem for, bom ou mal, galileu ou da Judéia, ou da Samaria, seja lá de onde for, ele tem que ser ouvido primeiro. Para esses casos não precisa assim, não. E esse povão aí que fica do lado dele, esse povão que anda, isso é a taça, gente maldita de Deus. Mas é sempre assim. É sempre assim. Você é espírita, frequenta o centro espírita, como é que te trata? Vocês são os malditos, são os obsidiados. Hoje eu estava vendo um programa na televisão, o cara estava dizendo, eu sigo o Espírito Santo é verdadeiro. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Não são aqueles Espíritos que se manifestam nos centros espíritos. Aqueles Espíritos malditos daquela turma maldita. Falou hoje, ontem, no programa do canal 22. Estava lá o pastor falando isso. O cara disse não, cara de pau. Eu também não sigo o Espírito Santo, porque ele é um pilantra. Ele é uma pombinha falsa. Agora você nota como que se fica um absurdo de discurso. Imagina eu faço um discurso desse, eu sou um animal. E ele faz um discurso daquele, é um animal também. As coisas não batem, por isso que polêmica religiosa não leva a nada. E o sujeito diz que a raça espírita é maldita. Os espíritos que se comunicam aqui são malditos. Que lá se manifesta o legal, que é o Espírito Santo. Aquela pomba falsa. Então, a mesma coisa, então, está aí. Ele diz, você, ele é um galileu. Um galileu, você quer seguir ele? Para essa gente não tem regra, não tem norma. Para esse tipo de gentinho, a gente não escuta. entra arrebentando. Nós somos os melhores, nós somos da Judéia. Nós temos tido, nós somos doutores. Nós temos filosofia, nós temos o Paulo. A gente entra arrebentando. Como dizia o Figueiredo, aprende e prende e arrebenta. O presidente Figueiredo, né? Acostumado a ele. Prende e arrebenta. Pronto, é fácil de resolver. Ora, e aí então Nicodemos não foi escutado. Foi chamado de um Galileu falso. Pô, como é que a gente vê isso? Aqui no texto de Jesus, da seguinte forma. No mundo, nessa festa desenfreada, em que as pessoas vivem da carnalidade, quem vence é o poderoso. Quem vence é o doutor. Mas esse cara também, entre eles, também tem Nicodemos, que também faz o Cristo lá interiormente, no oculto, falar na sua alma. Também tinha Gamaliel, que era o professor de Paulo, dizia, por que perseguir os cristãos? Se os cristãos forem de Deus, nós não podemos fazer nada. Eles vão vencer. Então, em todo o meio, existe essa voz interior se manifestando no meio da festa. Reparem, então, que esse discurso do Cristo é um discurso, antes de tudo, para nos levar à compreensão de que aqui na Terra nós não precisamos fazer nada de diferente. Toda vez que o sujeito vem com uma doutrina muito complicada, vem com muito 9 horas, muito cheio de coisas complicadas, muito cheio de dificuldades, palavras sempre difíceis, né? Tem um sujeito que você vai fazer uma palestra lá, vai assistir lá um filósofo, o cara veio da Índia, ou veio de uma filosofia qualquer, ele fala uma opção de termos que ninguém conhece, já entendeu? Porque aquilo é o que dá segurança para ele de poder. Então o sujeito se enche na frente dele, você acha que é burro. Ah, eu sou burro, eu sou imbecil, ele é um mestre, aí fica naquilo e no final paga. Paga e paga caro. Paga caro. Agora Neymar, nem no final que paga. Agora eles já são cara de pau, a entrada é paga logo no início mesmo. Tá certo? Vem aí a pessoa, vem uma lá, rapaz, da Índia, ela não fez nada. Não fez nada. Fez um evento na Barra da Tijuca, num hotel de alta qualidade, não fez nada. Entrava a pessoa lá, pagava com antecedência, pegava e dava um beijo. Só isso. Foi lá pagar, pagar um beijo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pelo menos dava um beijo. Pelo menos dava um beijo. Porque podia. Tem gente que faz uma outra coisa muito pior. É movimento de tóxico, é movimento de alocação, é movimento de abandonar a sua família, movimento que manda não respeitar os pais, abandonar a sua casa. É tudo. O Cristo resumiu, ele aí fica com o encerramento da nossa palestra. Olha, só tem uma coisa. Minha mensagem é única. Não tem nada diferente, não tem nada que seja complicado. Não tem dinheiro, não tem templo, não tem nada de especial. É amar. Amar de tal forma, inclusive o inimigo, aquele que te persegue e calunia. A síntese da minha mensagem é amor. E eu só vim viver isso. Se quiser, me bota na cruz. Vou botar na cruz. Vou continuar amando do mesmo jeito. Eu só tenho uma mensagem que é amor. Se é fim. Então, mais. Antes de eu passar.